Raríssimas e raríssimos, boa tarde, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, gravando um pouco mais tarde do que o normal, nesse 12 de novembro de 2021. Acabei de ouvir uma maritaca ao fundo. Aliás, tenho que confessar para vocês que eu tentei gravar os passarinhos do meu novo endereço aqui hoje de manhã, mas foi um absoluto fiasco. Eu vou continuar tentando no final de semana para ver se abranda um pouco essa experiência de me ouvir falando sozinho. Mas essa confusão toda tem uma razão bastante simples, é porque entre os rigores da mudança ando perdido em mim como em deserto. Na verdade, não estou perdido nada, isso foi só um poema da minha adolescência, que acho que eu no colegial devo ter visto em alguma aula de literatura, e eu decorei o poema e me veio à cabeça agora. A mudança está indo bastante bem, a gente está ainda aqui descobrindo o melhor lugar para gravar o Radinho. E essa sexta-feira, puxa, eu fico feliz de trazer para vocês aqui, para todos nós, algumas notícias que inspiram, sobretudo quando a gente pensa na nossa brasilidade. Eu tenho pensado bastante na minha própria brasilidade. Eu talvez tenha cultivado uma imagem de Brasil, né, o que é ser brasileiro ao longo da minha juventude, que era um mix. Eu não sei qual era o seu mix, né? Se o seu mix tinha Tim Maia, Lulu Santos, sei lá, João Gilberto, Orlando Silva, quem sabe Pixinguinha, Aracy de Almeida, não sei. Cada um provavelmente, quando pensa em Brasil, pensa num pacote bastante, que aliás até faz parte da própria brasilidade, de ser um pacote muito diverso, que tem de Gilberto Gil até, fala aí, como é que chama, Fernanda Abreu como é que chama, bom, sei lá, eu estou pensando em alguma banda, mas eu já me esqueci, de Titãs a Rita Lee, eu não sei, brasilidade, cada um provavelmente tem aí a sua própria feijoada cultural, para que você tem saudade, que você pensa, que você se identifica. Mas isso, para mim, eu confesso que nos últimos tempos andou em xeque por razões bastante óbvias, né? De uma hora para outra você não só vê, sei lá, um ogro no poder, mas não é que ele deu um golpe, ele foi eleito por pessoas que aparentemente apoiam um tipo de procedimento, um tipo de atitude que não era exatamente aquilo que eu associaria espontaneamente à minha própria imagem de Brasil, uma coisa truculenta, retrógrada, autoritária. Tantos amigos, de repente, se revelam negacionistas. Aí você começa, eu comecei realmente a pirar, falei, cara, que país é esse? Acho que eu quero meu dinheiro de volta, porque eu me sinto ludibriado, eu me sinto enganado. Mas aí algumas coisas acontecem que trazem à tona aquilo que, puxa, só poderia acontecer aqui, né? Quando ontem teve a notícia do falecimento da Cris Lobo, jornalista, não sei se vocês acompanharam as homenagens na Globo News, emocionantes, de chorar, todo mundo ali super agradecido por ter convivido com uma pessoa tão generosa. E para mim, quando eu olhei para a Cris Lobo, eu falei, puxa, a Cris Lobo para mim tem cara de Brasil, ela é goiana, ela tem uma exuberância, uma confiança feminina, né, uma vaidade, inclusive uma generosidade. Eu falei, cara, essa é uma figura que só poderia ter surgido nesse país, e ela conseguiu ter uma carreira brilhante, uma carreira fecunda, né, que abriu espaço para jovens jornalistas, que trouxe a política, os bastidores da política para mais próximo dos cidadãos. Poxa, que papel bacana para uma mulher tão forte, tão inspiradora. E aí ontem também, eu vi de relance no jornal, o Gilberto Gil, bastante velhinho já, sendo considerado para a Academia Brasileira de Letras. Eu fico pensando no legado que um Gilberto Gil, que ainda está lúcido, está bastante velho, a voz dele já não é mais a mesma, mas a fecundidade, a generosidade, a absoluta, eu nem sei, o brilho interior, você começa a repensar um pouco que sim, esse é um país que tem coisas únicas que só poderiam acontecer aqui e que a gente tem que preservar para que essas coisas continuem acontecendo. Eu acho que essa preservação, não preservação do que é velho, né, mas preservação das condições para que a fecundidade, aconteça, né? É isso que a gente tem que preservar. Como é que a gente preserva a fertilidade da cultura nacional para que nasçam outros Gilberto Gis, ou seja, o que for, outros Caetano, outros Chicos, outros, né, tantas figuras esplêndidas. Como é que a gente preserva isso? E uma notícia legal que veio da COP é que um pavilhão, que não era o pavilhão oficial, se tem lá os pavilhões oficiais de todos os países, estão na COP26 em Glasgow, mas tinha um pavilhão ali bombando, que era o pavilhão, chama Brazil Climate Action Hub. Era um hub, um polo ali, para quem quisesse discutir ações de positivas para tentar, de alguma maneira, contornar ou diminuir evitar a crise climática. A quantidade de ativistas jovens, de várias ONGs, a delegação brasileira ali, gigante, aquilo acabou atraindo a atenção não só de um ou outro passante, mas inclusive de CEOs de empresas, muitos gringos, muitos estrangeiros. Então veja, o Brasil brilhou na COP, não através do oficial, do ministro, do sinistro, de seja do que for, ele brilhou pela iniciativa civil, pela iniciativa pública, independente, gente que se importa, gente que se mobiliza, garotada, rapaziada, povos originais. Cara, então a gente foi lá para realmente quase uma escola de samba, um desfile de diversidade. Isso me deixou super feliz. Eu vou dar o link no jornal para vocês darem uma olhadinha. No Estadão saiu uma matéria boa. E saiu também no Estadão uma, cara, uma história que por que eu não descobri isso antes? É uma iniciativa numa favela, a favela que chama Jardim da Paz. Putz, agora me deu branco, eu preciso dar uma olhada aqui, vou olhar na minha colinha. Como é que chama? Jardim Ângela, muito legal. Olha aqui, a matéria começa assim. No fim dos anos 80, os irmãos Fábio e Cláudio Miranda se reuniram com amigos do Jardim Ângela, periferia do extremo sul de São Paulo, para formar uma banda de samba. Bom, em suma, eles tinham uma pegada muito legal de sustentabilidade, os instrumentos todos eram reciclados, eles queriam fazer alguma coisa realmente nova em termos de não só de música, mas também de ativismo. E, bom, em suma, esses caras acabaram fazendo uma ONG chamada Favela da Paz. E eles, o que eles estão fazendo no Jardim Ângela é extraordinário, desde implementação de projetos com energia solar, para que a favela tenha energia praticamente gratuita e limpa, até aula de música para a comunidade. Os caras foram para a COP e eles foram reconhecidos, veja bem, mais uma razão para você se sentir brasileiro com orgulho, né? Não pensar no Mourão, no sei lá quem mais, no Bolsonaro com a língua presa. Eles foram reconhecidos como um dos 17 projetos de sustentabilidade mais inspiradores do mundo. Cara, veja isso, da periferia de São Paulo, da favela, do Jardim Ângela, que era o lugar... olha aqui, outro parágrafo aqui. Quando a iniciativa surgiu, o Jardim Ângela era considerado o lugar mais perigoso do mundo pela Organização das Nações Unidas. Título que só foi revogado em 2013. Né? Veja só a participação desses caras, que diferença fez. Cara, eu quero muito saber mais a respeito, eu quero muito conhecer essa história. Eu adoraria, inclusive, chamar esses caras, não sei se eu vou conseguir um dia, eu fico sonhando em trazer gente que tem um trabalho bacana para falar naquele meu projeto Vamos Falar Sobre Impacto. Eu achei absolutamente exemplar. Aí tem uma outra questão que é curiosa, afinal, que língua que a gente fala mesmo, né? A gente, em princípio, fala português, embora que não seja Portugal, certo? Curiosamente, aliás, outro tique meu, outro vício de linguagem, eu preciso parar de falar curiosamente, mas vejam que interessante. Em Portugal, pais mais conservadores estão horrorizados porque as suas crianças estão falando o quê? Brasileiro. Veja que interessante, nós que somos brasileiros achamos que nós falamos português. Os portugueses que têm lá copyrights, né, direitos autorais, né, da língua portuguesa, eles acham que nós brasileiros não falamos português, nós falamos brasileiro. O que eu acho é divertidíssimo, mas eu acho mais do que justo, porque eu acho que a gente tem forçado muito a barra nessa história de tentar unificar as ortografias e as gramáticas, porque, cara, eu vou ser muito franco com vocês, eu sou descendente de portugueses, meu pai adora Portugal, minha irmã adora Portugal, mas eu toda vez que eu ouço alguém falando português, português mesmo, eu não entendo nada. Eu não sei porquê, eu tenho um bloqueio, parece que eu estou ouvindo russo. E o meu consolo foi, aliás, eu vou tentar achar esse vídeo, é um vídeo muito bacana, que é um rapazinho, acho que é não sei se é australiano, de onde ele é, um gringo, em que ele fala sobre várias línguas do mundo. E, num certo momento, ele fala sobre português do Brasil, português de Portugal, e ele efetivamente deixa claro, ele explicita por que que o português de Portugal se parece com o russo. Porque a maneira como nós enunciamos as sílabas, os brasileiros, é completamente diferente da maneira como os portugueses enunciam, que é realmente mais parecido com o russo. Em suma, eu não entendo nada. Mas eu estou contando essa história toda porque, graças aos influencers brasileiros, os influenciadores brasileiros, por exemplo, falam aqui de um cara que eu não sei quem que é, né, que estava assistindo... que ela estava assistindo? Eu esqueci o nome do influencer brasileiro. A criançada e a garotada está assistindo os vídeos, o YouTube dos brasileiros, e acontece que ele virou moda, virou um sinal de você ser cool, de você ser descolado, ou de você ser gira, que eu acho que é a expressão portuguesa para isso. Quem é descolado fala como fala o Lucas Lima, não, o Lucas Neto. É Lucas Neto, é isso aí. A mãe mesmo se enganou, Lucas Neto. Então, o garoto bacana, o miúdo bacana, né, quando ele fala como Lucas Neto, ele está falando brasileiro para horror dos pais portugueses, que falam, não é possível, nós temos 900 anos de história, que história é essa da gente estar sendo invadido do ponto de vista linguístico? Eu achei essa história muito divertida, eu não sei se vocês acham essa história legal. O que mais que eu tenho de interessante para comentar com vocês? Tem uma questão aqui do Uber. Aliás, gravando aqui nesse recinto, eu não sei se vocês têm a mesma paranoia auditiva que eu tenho, mas eu já percebi que no teto de um prédio aqui perto, não sei se vocês já viram algum, às vezes você vê isso em cima de galpões ou de restaurantes, você vê um tubo metálico saindo do telhado, esse tubo metálico tem uma coisa que parece uma cebola metálica de várias lâminas em cima que gira com o vento. Aquilo deve ser algum mecanismo, né, passivo que com o vento faz aquela cebola girar e aquilo deve fazer uma ventoinha, puxar o ar, deve ser uma maneira de você ventilar o ambiente. Pois bem, algum vizinho por aqui tem um desses que mereceria um bom jato generoso de WD-40. Então eu ouço um leve guincho ao fundo, eu não sei se... Bom, espero que isso não chegue até vocês. Uber, vamos falar de Uber, que faz tempo que eu não falo do Uber, que eu fico muito feliz, porque o Uber sempre me provoca reações gástricas não muito favoráveis, eu nunca gostei dessa startup, nunca gostei da postura. Pois bem, o Departamento de Justiça americano está... processando o Uber por estar cobrando a mais de pessoas deficientes. Como assim? Tem uma taxa, né? O motorista marca lá, deficiente, cadeirante, seja lá o que for, e aí vem um sobrepreço? Não, é que o Uber tem um tipo de uma multa caso o passageiro demore para embarcar. Se você demorar para embarcar num Uber, sai mais caro, o que é... meio curioso, mas o que acontece é que, bom, deficientes, cadeirantes, etc e tal, vão demorar mais para entrar num carro, né? Necessariamente não tem como, né? E aí a questão é, o Uber está alegando que não tem nada a ver, não é porque, é só porque eles estão demorando, não é porque eles são deficientes, e agora eles estão tentando reverter, estão tentando devolver dinheiro para quem eventualmente se queixou de ter sido, digamos, explorado. Mas que coisa feia, o Uber não cansa de me surpreender com questões... Aliás, complementando uma história que já está se arrastando faz alguns dias aqui no Radinho, o Xi Jinping da China, ele pronto, né, a plenária do Partido Comunista o alçou à mesma estatura olímpica, etérea, metafísica, transcendente de Mao Tse-Tung. Então, ele agora, né, ele é praticamente um imortal, ele pode se reeleger, nem sei o que quer dizer isso na prática, mas provavelmente quer dizer a um aumento furioso da propaganda, da repressão, da mentira, do revisionismo histórico. Ah, que coisa absolutamente pavorosa. Eu vou dar o link caso vocês queiram ter um pouco de insônia. O que mais que tem de interessante aqui para comentar com vocês? Tem uma história curiosa, eu acho, pelo menos. Ah, aliás, fazer um parêntese. Ontem à noite, às 19h, eu participei de mais uma live do Papo Net. Papo Net é um canal do Paulo Adair e ele tem lá ele criou uma série de conversas mensais completamente improvisadas. Quer dizer, tem um eixo inicial, pelo menos, mas a gente acaba viajando na maionese, na batata, né? E a conversa sempre é bastante, digamos, imprevisível. E a conversa foi lá com a Tânia, com o Xandó, com o Paulo, e a conversa foi muito divertida. E o tema era um tema que, de uma certa maneira, tem a ver com o que a gente está fazendo aqui, que é o seguinte, é métricas. Não estou pensando na medida de alguma parte da anatomia ou tratamentos milagrosos. Não é esse tipo de métrica. Eu estou pensando especificamente em métricas do digital. Vamos imaginar que você gere conteúdo. Eu venho gerando conteúdo compulsivamente há 20 e tantos anos. Nem sei quanto tempo eu publico artigos, eu comecei podcast há 17 anos. Eu já nem sei mais, eu publico sem parar, mas eu nunca monetizei e eu nunca controlei, eu nunca fiz marketing, não fiquei usando, sei lá, marketing digital, Google Ads, SEO, eu nunca fiz nada disso, porque eu falei, cara, eu quero usar o digital para publicar o que eu acho que tem que ser publicado e não para agradar um robô, e não para agradar um algoritmo. Se por acaso o algoritmo não gostar ou gostar, são outros 500. Né, mas eu já tinha vindo, eu vim de televisão, eu tinha trabalhado antes em televisão, e eu sei o que é escravidão ao Ibope, né, a medição de audiência. É uma neurose e isso só joga, é uma corrida para baixo, né, é uma corrida para o fundo. Em inglês tem uma expressão que chama race to the bottom, e a gente vai falar disso já quando a gente falar do Tristan Harris. Eu sei o que é correr atrás da audiência. Você acaba numa banheira de gel com mulheres de biquíni, a banheira do Gugu, nunca acaba muito bem. Então eu nunca quis mensurar demais as coisas que eu faço, mas de uns tempos para cá, quando eu olho as métricas, eu comecei a ficar um pouco deprimido, porque as métricas começaram a ficar pífias. Do Radinho, nem tanto, a gente tem uma audiência bastante fiel, né, algumas centenas por dia, né, 300, 400, 500 ouvintes por dia aqui no Radinho, não sei se é pouco ou se é muito, mas outras iniciativas, qualquer live que eu faça no YouTube, vídeo no Roda e Avisa, artigo no LinkedIn, cara, se eu conseguir 150 pessoas, eu tenho que soltar um rojão, não é? Então, o tema da live de ontem era justamente isso, o que está acontecendo? É porque tem muita oferta de conteúdo? É porque a gente está ficando velho e chato e ninguém mais quer ouvir a gente? É porque as pessoas estão cansadas de assistir lives e já, né, não tem, ou então a concorrência é muito grande, ou então os algoritmos não nos favorecem, talvez eles favoreçam mais o Lucas, que eu não sei quem que é. Então foi uma conversa boa, é óbvio, a gente não chegou a nenhuma fórmula milagrosa, nenhuma revolução, né, do pensamento, mas eu acho que, sei lá, fica aí o convite. Pelo menos eu dei muita risada, e eu dei inclusive uma dica que vocês podem conferir, vocês provavelmente estão me ouvindo de fone de ouvido, e a gente falou bastante dessa história de fone de ouvido, e eu acabei recomendando um tipo de fone que eu comprei faz algum tempo já, e que eu adoro. É um tipo de fone que é chamado de neck speaker, um fone de pescoço. Ele parece, na verdade, uma ferradura que você coloca em cima dos ombros, em volta do pescoço, e na ponta da ferradura você tem alto-falantes que direcionam o som para o seu ouvido. Eu uso um desses direto, o que eu tenho aqui, a qualidade é extraordinária, e a coisa boa é que você anda para casa, pela casa, para lá e para cá, sem nada na cabeça, né, sem nada nos ouvidos, nada, e você continua ouvindo o que está acontecendo em volta, o interfone, a campainha, seja o que for, né, não atrapalha tanto assim as pessoas, porque o som é bastante direcionado. Então assistam lá que eu dou uma dica, se alguém quiser mais informações, o modelo que eu é só me procurar em PVT. Falando em equipamentos aqui, tem uma notícia na Technology Review, é de outubro, na verdade, mas tem uma questão interessante. Logo depois que a pandemia, né, começou a provocar lockdowns, etc. e tal, o CEO do Twitter, que é o Jack Dorsey, que é uma figura peculiar, né? Parece que ele, não sei, fica posando de eremita, né, com cara de santo. Ele estava dando para uma região da Califórnia 10 milhões de dólares para que eles comprassem 25 mil Chromebooks. Para quem nunca viu um Chromebook é um laptop que, ao invés de rodar Mac, Apple ou rodar Windows, ele roda o sistema operacional do Chrome. Eu comprei uma vez um, muito barato, comprei no aeroporto, estava desesperado porque eu estava numa viagem de trabalho, estava sem laptop, eu precisava comprar alguma coisa, comprei um lá em suaves prestações da Samsung. Cara, essas maquininhas são muito baratas e funcionam, né? Funciona para muita coisa, para o dia a dia, para estudante, tá legal. Ele não vai rodar Premiere, ele não vai rodar, sei lá, Final Cut, mas, puxa, para um estudante está mais do que bom. Ok, então ele ia dar 25 mil Chromebooks, e a ideia dele era dar um laptop para cada criança. Mas, legal, bacana, mas o título da reportagem é o seguinte: laptops, por si só, não conseguem, de alguma maneira, remediar, né, essa diferença digital. Eles chamam de digital divide, né, esse abismo digital. Isso eles estão associando, inclusive, com uma história que eu já comentei aqui em algum momento, porque eu acho que eu vivi isso meio de perto. No começo da minha carreira em digital, tinha um herói mundial, né, um herói internacional do digital, que era um cara chamado Negroponte, Nicholas Negroponte. É um cara do MIT, do próprio MIT. Uma figura inteligentíssima, tal, mas ele achava que, ele era um grande entusiasta da internet, que se a gente quisesse realmente combater a desigualdade, a miséria, a educação ruim, a gente tinha que dar para cada criança no mundo um laptop. Então a iniciativa se chamava One Laptop Per Child, e a ideia dele era desenvolver um tipo de laptop, não, sei lá, um Mac Air, MacBook, não alguma coisa, que, né, um Acer, não, um Dell, não. Fazer um laptop feito do zero, que fosse muito barato, que fosse, que funcionasse, que se conectasse à internet, que consumisse pouca energia. Ele realmente queria fazer uma máquina muito simples, simplesmente para conectar a criançada, e parecia uma coisa nobilíssima. Hashtag, só que não, hashtag deu ruim, porque anos depois ele descobriu que o mundo é muito mais complicado do que isso. Não basta dar um laptop, a questão é, você vai dar esse laptop como? Você vai dar para o governo vai distribuir? Sei. Ou você vai dar dinheiro e o governo vai comprar? Talvez não. Ou então você vai... como é que fica a questão da conectividade? Né? Como é que a criança vai se conectar? Tem banda larga para todo mundo no mundo? Não. Muito interessante. Isso já tinha dado errado há, sei lá, 20 anos atrás, que foi essa história do Negroponte. E agora também essa questão está clara, porque é só pensar aqui no Brasil. Acho que eles até citam uma reportagem no Brasil mostrando duas crianças tendo que compartilhar. Acho que, não, na verdade, eles estão mencionando uma foto nos Estados Unidos, em que duas crianças pobres estavam usando a banda larga de algum café desses bacanudos para poder fazer a lição de casa. Né? Aqui no Brasil tem crianças que ficam dividindo o mesmo celular para poder fazer a lição, porque nem laptop eles têm, quanto mais, assim vai. Muito interessante, porque a gente sempre, né, se ilude com a ideia de que, ah, dá lá um laptop para o cara. Não é bem assim, não é bem assim que a coisa funciona. Mas aí vem outra história, assim, para mim, absolutamente inspiradora, uma das melhores coisas que eu ouvi recentemente, vinda do Togo. Vou repetir, Togo. Eu não sei onde fica. Aliás, eu deveria ter feito a lição de casa, não fiz. Eu deveria ter olhado no mapa, posado de bacana aqui, como se eu fosse um profundo conhecedor da geografia da África. Mas não é só da África, eu sou uma anta em geografia em todos os continentes. Eu sou bastante democrático, bastante equalitário com relação à minha ignorância. Então eu não sei onde ficam várias coisas. Eu sempre esqueço. Se eu olhar, eu vou esquecer. Deve ser alguma... De novo, eu sempre boto culpa numa vez que eu era criança, caí e bati a cabeça. Mas acho que foi isso. Então, alguma coluna do meu database foi para o saco. Alguma linha, alguma coluna. Pois bem, Togo, vamos falar de Togo. A questão, Togo é um dos países mais pobres do mundo. E o que acontece é que, com a pandemia, adivinha o que aconteceu? A casa caiu para um monte de gente, né? O cara já não conseguia trabalhar, ele tinha que ficar em lockdown, e aí para completar as mudanças climáticas tornaram as colheitas muito piores, ou inclusive inviáveis. Então aquela combinação letal de fatores, né? Mudanças climáticas com pobreza, com lockdown, com pandemia, o diabo a quatro, e o governo de Togo resolveu, a gente tem que ajudar as pessoas, tá bom? Vamos fazer um programa assistencial. E o que eu não sabia é que muitos países do mundo, mais do que eu imaginava, inclusive, fizeram programas assistenciais. O maior deles na Índia, se eu não me engano, o segundo maior é nos Estados Unidos. Os Estados Unidos também fizeram um tipo lá de Bolsa Família, justamente para dar dinheiro para as pessoas, acho que quase 160, sei lá, dezenas de milhões ou 100 milhões de pessoas, de americanos, foram beneficiados por um programa desses de dar dinheiro para as pessoas, ponto. Não é? E aí Togo resolveu fazer a mesma coisa, mas como você faz isso num país pobre? E aí tem uma história interessante, porque eles acabaram, a história é que Togo tinha um ditador, surprise, surprise, né? E esse ditador tinha expulsado todos os seus oponentes, etc e tal, e um dos caras que ele expulsou levou a família para Paris, depois saiu de lá, foi para a França, e a filha desse casal acabou estudando e acabou sendo, um belo dia esse ditador caiu, o filho dele assumiu, mas o filho dele acho que é mais bonzinho, né, um cara mais simpático, mais bacana, e aí o que acontece? Esse cara resolveu chamar essa moça, falou, olha, você está trabalhando aí com telecom, com tecnologia nos Estados Unidos, volta para Togo porque eu preciso de você para me ajudar a fazer um programa de distribuição de renda. Ela voltou, contratou vários outros expatriados, por assim dizer, e aí eles fizeram um programa que, bom, como é que você distribui dinheiro? Você tem que cadastrar as pessoas, você tem que fazer, como? Mas como cadastrar? A população é miserável, espalhada, o cara está no fim do mundo, etc e tal. Mas acontece que a África já tem um histórico, aliás, eu me lembro de histórias desse tipo há 15, 20 anos, né, de sistemas de pagamento na África usando SMS. Não estou brincando, se não me engano até, e alguém provavelmente vai se lembrar melhor do que eu, tinha uma startup brasileira que nadou de braçadas na África, implementou esses sistemas de transação através de SMS. Meu, os caras pintavam e bordavam, de novo, mensagem de texto, né? Não eram celulares, smartphones com app, 5G, GPS, não, era qualquer celular vagabundo, era capaz de receber SMS e você recebia o dinheiro dessa maneira, né? E aí, moral da história, eles conseguiram fazer um programa desses em 10 dias. Eu vou repetir, 10 dias. Eles conseguiram fazer ali, né, juntaram ali desenvolvedores, programadores, fizeram um sistema que começou a dar dinheiro para quem precisava. E a questão é, ok, mas como é que você sabe quem precisa? Como é que você identifica? Esse país não tem o maior database, né, de todo mundo. Não, 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 somos um país pobre. E aí, para quem se interessa por esse tipo de desafio, eu convido vocês a lerem um artigo, porque uma das estratégias foi, bom, a gente tem muita gente que está no mercado informal, então o cara não necessariamente paga imposto, então não adianta usar a Receita Federal. Bom, já sei, título de eleitor, né? Quem votou na última eleição teve que usar o título de eleitor, então já tinha uma base de dados de título de eleitor. E aí, num certo momento, eles acabam tendo a ajuda de uma ONG americana. Bom, já que, além do título de eleitor, como mais a gente pode identificar quem não está bem, quem está provavelmente precisando de ajuda? Usaram fotos de satélite para reconhecer o tipo de propriedade rural, né, o tipo de plantação que o cara tinha, o tipo de casa que o cara tinha. Várias tentativas, né, aproximativas, simplesmente para dar dinheiro, onde as pessoas, se eu não me engano, elas ganham 2 dólares por dia, o equivalente mais ou menos a 10 reais por dia. Então fizeram ali, esse é o salário diário médio nacional em Togo, né, infelizmente, e aí fizeram um programa assistencial. Mas o que me impressiona, primeiro, é uma iniciativa salvadora, humanitária. Tem ali um crítico ou outro que vai dizer que, na verdade, o cara está perseguindo, não sei, bom, sei lá, vai ter alguma intriga, vocês dão uma olhada ali. Mas o que eu achei legal é, um país que tem 8 milhões de habitantes, que é mais ou menos o tamanho de Portugal, Portugal tem 10, se eu não me engano, ele resolveu salvar sua própria população, passando dinheiro sem perguntar nada. Olha, eu não vou dar cesta básica, eu não vou... Não, o cara dá dinheiro, ele sabe o que ele vai fazer com isso, né? Tem que sair dessa mitologia de que se você der dinheiro o cara vai comprar pinga. Não, as pessoas não são... Deve ter um louco ou outro, mas de qualquer maneira as pessoas sabem bem o que elas precisam, né? Deixa o cara decidir o que ele vai comprar. Então fizeram esse programa usando SMS, é um sucesso, está todo mundo feliz da vida. Estão usando cada vez maneiras mais inovadoras de compensar a falta de conhecimento sobre a própria população. Eu achei isso genial. Genial. E aqui você vê o que a gente tinha era uma coisa que estava funcionando, já estava azeitada, por assim dizer, que era o Bolsa Família, e está sendo sucateado por razões eleitoreiras por um programa completamente obscuro, completamente inexplicável, estão comprando voto, Togo, tá bom? Togo, só vou falar só uma vez, Togo, vou falar de novo. Eu achei essa história muito legal. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Deve ter alguma coisa que eu deixei de comentar talvez ontem, eu já falei do deserto do Atacama, essa história do 23andMe eu falei também, dos signos eu já falei, o Chrysler Building eu já falei também, Nicarágua me diverti muitíssimo, foi muito divertido, falei também bastante coisa. Ah, já que eu estava falando dessa história assistencial, tem um artigo bacana aqui sobre o desastre que foi, do ponto de vista talvez histórico e político, o governo Reagan americano, porque no governo Reagan você soltou praticamente uma bomba nuclear em qualquer tipo de mentalidade um pouco mais humanitária nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um histórico de grandes planos que ali para tentar salvar a população que de repente estava em necessidade. Você tinha até o governo Reagan, sobretudo entre os democratas, claro, uma certa visão do papel do Estado, né? O Estado, pô, nessas horas o Estado tem que ajudar o cidadão, né? Quando entra o Reagan, ele vem com uma visão completamente oposta, que o Estado, na verdade, é um grande obstáculo, que ele não tem que ajudar ninguém, cada um por si, Deus contra todos. Então surge um individualismo cada vez mais tóxico e que, na verdade, dificultou, inclusive, o próprio trabalho do Biden de aprovar esse pacote, que era para ser muito maior, acabou sendo muito menor, não só de investimento em infraestrutura, mas também em ajuda humanitária. Aliás, o que teria sido dos Estados Unidos se eles não tivessem ajudado? Se eu não me engano, chama CARES Act, que foi o plano que eles conseguiram implementar agora para justamente distribuir dinheiro para as pessoas que estão precisando. Então, eu não sei qual a sua visão específica sobre o papel do Estado, não sei se vale a pena pensar no Estado brasileiro, porque não sei se a gente é exemplo de alguma coisa, a não ser um fisiologismo absolutamente inacreditável, mas esse individualismo extremo, que eu estou sempre chamando atenção aqui, né, para essas diferenças culturais, a questão mais individual, mais social, mais coletiva, mais familiar, o Reagan realmente, né, com aquele jeito de tiozão, ele realmente deu um tiro no pé de todo mundo. O que mais que a gente tem para comentar aqui com vocês? Ah, achei, eu tinha comentado isso com vocês. É uma reportagem da BBC Brasil, cujo título é Os aditivos químicos presentes em 4 de cada 5 alimentos vendidos nos mercados do Brasil. Acontece o seguinte, a nutricionista Vanessa Montera, ela resolveu investigar o uso de aditivos que são usados nos alimentos que a gente compra no supermercado. Ela quase infartou, não só porque muitos tinham, mas porque tinham muito. E aí ela, acho que analisou quantos... olha aqui, ó, seu estudo mostrou que os aditivos estão por toda parte no mercado. 4 em cada 5, ou seja, 80% dos 9.900 alimentos analisados, pô, praticamente 10 mil, tinham ao menos um aditivo entre os ingredientes e um quarto deles tinha 6 ou mais. Agora, define aditivo. Olha aqui, olha, alguns alimentos, tem um verbatim, né, uma citação direta da moça, alguns alimentos são coquetéis de aditivos. Chegamos a encontrar um produto de panificação que tinha 35. Mas o que são aditivos? São aqueles produtos que mudam o sabor, o aroma e a aparência dos alimentos, para ele ficar mais sexy, mais cheiroso, mais bonito, mais gostoso. Então são corantes, saborizantes, aromatizantes, emulsificantes. Em suma, os caras usam de uma maneira completamente destrambelhada. Em princípio, a Anvisa estabelece aí um certo limite, mas a dúvida é se esses limites são realmente seguros, porque muitos dos alimentos que a gente consome tem aditivo pra caramba. É lógico que a indústria vai dizer que não, veja bem, não faz mal nenhum, estamos aí, né, onde já se viu e tal. Acontece que se a gente, né, olha aqui, ó, esse trabalho foi sua tese de doutorado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e foi publicado no periódico Food and Function, da Sociedade Real de Química do Reino Unido. Bom, eu não preciso dizer que na hora que a gente compara isso com outros países, e aí ele está falando de tudo aqui, refrigerante, bebida, chá, produto lácteo, néctares, né? A gente é campeão, outros países muito menos, tá bom? Então aqui no Brasil, já que a gente está falando de brasilidade, né, eu me lembro da gente ter orgulho da nossa comida natural, das nossas frutas, da nossa exuberância, a gente está comendo lixo, a gente está comendo veneno, né? Entre os 5 aditivos mais usados, continuando aqui, 4 eram do tipo cosmético. A exceção, cosmético deve ser para ficar mais bonito, a exceção foram os conservadores, que fazem com que os alimentos durem mais tempo. Os aromatizantes estavam em 47% dos produtos, blá, 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 e assim vai, 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 vai. Em suma, meus caros, sabe que eu acho que, e aí vem aqui um testemunho meu, a gente, quer dizer, antes da pandemia, eu e minha mulher, a gente sempre comia na rua, a gente não tem filho, então a gente comia de dia, comia em restaurante, quando os dois estavam juntos em casa, a gente fazia um lanche e estava tudo bem, a gente tinha uma cozinheira fazendo, sei lá, arroz com feijão, então a gente sempre comeu na rua. Né, sempre dependeu de, aliás, uma característica aqui do bairro é a presença de helicópteros, mil perdões. Mas durante a pandemia a gente obviamente ficou enclausurado em casa e passamos a comprar comida fresca e cozinhar. Eu perdi, curiosamente, e eu não sou necessariamente um glutão, eu não bebo, não, nada demais, eu como frango e olha lá, eu perdi quase 15 quilos. A minha desconfiança, eu fiquei até preocupado, será que eu estou doente? Eu estou morrendo, eu estou com câncer, fiz até uns exames, não, está tudo bem. Mas eu acho que em boa parte se deve ao fato de você estar cozinhando coisas saudáveis, orgânicas, que você comprou no supermercado, que você está colocando, né, ingredientes legais, não está exagerando na manteiga, não está exagerando no açúcar. Eu me lembro de ter comentado no episódio aqui do Radinho, uma entrevista com uma jurada desses programas de culinária, acho que ela é uma crítica gastronômica. Ela falou: você não queira saber o quanto é colocado de manteiga ou de açúcar em tudo quando você vai no restaurante. Por isso que a comida do restaurante é aquela coisa, uau, enlouquecedora, porque os caras colocam uma quantidade obscena de manteiga, uma quantidade obscena de outras coisas que vão necessariamente, né, deixar aí, digamos, vestígios adiposos, né, por assim dizer. Então, acho que meio para encerrar o Radinho, para a gente retornar um pouco às raízes do que, puxa, do que é ser, né, do que, sei lá, do que eu imaginava ser o Brasil, de resgatar um pouco uma vida mais natural, uma vida mais amorosa, uma vida mais generosa, uma vida mais social, né, uma comida mais natural, uma comida mais saudável, né, uma vaidade saudável com relação ao próprio corpo. Nós somos uma cultura com uma relação muito positiva com a própria sensualidade, isso é bárbaro. Então, não sei, acho que para encerrar a semana, fica a dica, esqueça de pedir tranqueiras pelo iFood, esqueça, né, por 5 minutos de coisas enlatadas, empacotadas e pacotes exuberantes de coisas que afinal em grande parte são o equivalente químico do Photoshop. Raríssimas e raríssimos, mais um episódio um pouquinho mais curto que o normal, espero que, aliás, talvez isso até seja uma novidade boa, talvez seja bem-vindo, talvez eu estivesse me excedendo nos últimos tempos. Mil perdões pelas mudanças de horário. Um grande abraço, cuidem-se, por favor. Muito obrigado pelos cafés, pelas dicas, pelos comentários em paralelo. cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até semana que vem.